Olá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline, imagem. E este é o... Edição extraordinária do Papo de Sabidas. Primeiro lá na nossa comunidade, depois aqui no Juntas. Muito bem. Essa é uma edição novidadeira do nosso Papo de Segunda, Papo de Sabida. Não vou fazer essa cabeça de novo, Papo de Sabida. Veja só, quem sabe faz ao vivo, porém faz gravado também. Eu estou sem Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, que está no pediatra, com o Kim Kim, rimou. E eu estou aqui, gente, com a maravilhosa Dani, da sua moda sem medo, Daniele Santana, uma das nossas libertinas,
Libertina
muito
Raiz.
sabida. Oi?
Libertina Raiz. Vale deixar
Raiz,
claro.
raiz, exatamente. Libertina Raiz, desde a primeira comunidade, quando a gente era uma comunidade secreta, certo, Dani? Ninguém sabia sobre nós, apenas nós. Dani, fala seu arroba aqui pra gente, por favor.
Olá, libertinas. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui como correspondente extraoficial do Juntas e do Libertinas, Libertina Raiz, como bem disse. Estou no Instagram e em todas as redes sociais com arroba sua moda sem medo.
Muito bem, Dani, estou super feliz. Gente, ó, a gente convocou a Dani aqui. A Dani é uma das nossas libertinas, eu acho que mais novidade. Não sei se essa é uma boa palavra, né? Novidadeira, mas eu gosto dela também. Mas a Dani é muito antenada, né, Dani? É uma pessoa que tá sempre ligada no que está acontecendo, né? Está sempre atualizada, se atualiza sempre de uma maneira responsável, com qualidade, divide muita coisa com a gente, né, Dani? É muito legal a Dani estar tá sempre, quando a gente tem os encontros juntos, né? Todas nós juntas aí nos dias de Papo Sabido ou de Debateca, a Dani está dividindo com a gente o que ela pode dividir de experiência, o que ela tem, né, para ensinar para a gente, dentro do nosso grupo também. É alguém que traz. Muitas vezes sem a gente pedir, né, Dani? Traz pra gente. Gente, aconteceu isso, queria dividir aqui com vocês,
Querido com
achei
vocês.
ótimo.
Eu adoro, até porque é um ambiente de muita troca, né? Dentro de juntas, dentro do Libertinas, a gente tem realmente essa cultura de dividir, de trocar, de estimular e impulsionar. Então, é uma das muitas coisas que eu amo no Libertinas é essa troca. Então, eu faço questão de sempre estar lá contando alguma novidade.
É muito bom, Dani. Muito obrigada mesmo. E aí a Dani falou, né? A gente tava, eu não sei se a gente estava conversando pelo. Ah, eu estava olhando os
Eu
teus
vi seu
stories,
story.
né? Lá no Instagram. E aí eu vi que a Dani estava num evento super legal de criatividade e tecnologia chamado Q2C. Q2C, né? Que aconteceu o quê? Semana passada.
Semana passada foi do dia 4 ao dia 9 de junho.
Isso. E aí, achei que ela estava postando umas coisas bem interessantes. Falei, Dani, vamos fazer um download desse, né, desse seu dia aí no evento, né, para a gente trazer para as nossas libertinas e depois levar para as nossas ouvintes do Juntas, né? E a Dani, claro, gente, o povo,
Só
olha,
se for agora.
né? Já se transformou na nossa correspondente para assuntos
Carioca.
cariocas de criatividade, inovação e outros interesses, tá? Então já tô te consagrando.
Oba! Oba! E até, Ana, queria fazer uma observação sobre algumas coisas que às vezes a gente pensa, ah, mas, por exemplo, eu estava no evento, né? E aí eu falei, ah, eu vou postar algumas coisas que eu tô lá e tal. E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu nem fiz um super conteúdo, sabe? Eu não tinha feito nada editado, não tinha tanta ligação, porque eu fui sozinha. Quando eu vou com alguém, eu ponho as amigas para gravar, né? Fazer umas coisas mais legais. E esse evento especificamente eu fui sozinha, então não foi uma coisa assim, eu falei, não, mas eu vou postar o que der. E aí teve várias fontes. Ah, rolou esse convite. Conversei com algumas pessoas sobre coisas que eu vi lá, teve gente que estava lá também. Então, gerou uma super troca, para além do engajamento, né? Gerou engajamento. E essas conversas também. Então, às vezes a gente pensa, né? Ah, eu não fiz um conteúdo diferente. Ah, mas eu não tenho o que falar. Cara, vale a pena. Então, mesmo que seja do seu jeito mais simples, conta sim o que você fez uma coisa diferente, você conheceu alguém legal, ou você teve algum insight. A gente não precisa do. Isso não estava no evento, mas eu já quero dizer que a gente não precisa do conteúdo perfeito, né? E eu lá, despretensiosamente, com meus stories simples, estou aqui. Tem uma
Muito
participante aqui?
tem a Mel, gente.
É, sim. É rápido.
A Mel maravilhosa, gata da
Ela
Dani.
vê que eu estou falando e ela acha que eu estou falando com ela, entendeu?
Ah,
Aí
entendi.
ela quer um pouco minha
Entendi.
atenção. E é
Bonitinha.
isso, Ana. Então, contando um pouco sobre o UTC,
Ô,
né?
Dani,
Oi, pode
só
falar.
para quem tá ouvindo, eu quero contextualizar duas coisinhas aqui, ó. Se você está ouvindo no Juntas, né? Se você não é uma das nossas membras da comunidade, primeiro eu quero te convidar para fazer parte da comunidade, tá? Porque toda hora é hora de entrar para nossa comunidade, né? Pro Libertinas, consultoras de imagem, juntas, unidinhas, trocando muito. Então, para entrar, tem link aqui na descrição do perfil. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar pelo direct do Instagram, pelo meu WhatsApp, que você acha em todos os lugares, inclusive no site da boutique. Então, estou à disposição. Tá? E aí, queria dizer que o Papo de Sabidas, né, é um formato de encontro que a gente tem dentro da comunidade, um formato em que a gente traz, né, profissionais sabidas, experientes na sua área, né, para trocar com a gente. E aqui a gente está abrindo mais um braço. A Dani, além de ser uma profissional experiente na área de consultoria de imagem, ela já vai. É isso que eu quero que você contextualize também, fale um pouquinho, né, de você para as colegas. Ela é essa pessoa antenada, né? Então, o Papo de Sabidas, a partir de hoje também, né, vai se estender a esses downloads, a essas trocas que a gente pode ter de colegas que a gente confia, né? Que vem aqui contar para a gente sobre os insights, a coisa mais generosa. Insights que elas tiveram num evento que não necessariamente, né, ou com uma leitura, de repente, com, né, algo diferente aí que não necessariamente tem a ver com consultoria, mas que pode agregar para a nossa vida. Então, essas duas contextualizações aí que eu queria fazer. Então, vai lá, fala um pouquinho de você. Queria saber também por que você resolveu ir para o evento, né, para o Rio2C, e depois a gente vai falando sobre o evento. Conta o que é, como é, tudo, tudo.
Primeiro que eu amei essa participação especial. Eu já quero vir outras vezes. Já me coloca aí para vir falar, porque tem realmente essa questão muito muito valiosa e vale muito a pena a gente ir para eventos. Eu sei que tem N questões, desde tempo até recurso financeiro. O UTC, por exemplo, é um evento pago, mas tem muitos eventos gratuitos acontecendo também. Então, a gente sai um pouco dessa bolha da internet e vê as pessoas e troca. E uma coisa boba, simples, eu adoro ver os looks das pessoas quando vão nesses eventos. E é super legal também. Então, e está acontecendo, sabe? Não é só um recorte na rede social. Você vê aquilo sendo real e troca e conversa e aprende. Então, eu sou a louca dos eventos e defendo e espalho essa palavra. Como a Ana falou, sou consultora de imagem há 5 lindos anos, com as dores e delícias da consultoria de imagem. Cria do Liberta e participante ativa do Libertinas. Amo realmente essa troca, acredito muito que a gente até pode caminhar sozinho, mas né, a gente chega muito mais longe de uma maneira muito mais rica, muito mais eficiente, muito mais divertida quando a gente vai junto. Então, amo Libertina, sou cria e gosto muito dessa questão da produção de conteúdo, da tecnologia, da criatividade. Então, a gente dentro do Libertina, a gente conversa sobre essa diferença entre divulgar o nosso serviço e ser um produtor de conteúdo, né? Que a gente às vezes acha que a gente precisa produzir o melhor conteúdo, quando na verdade nem é a vibe, é só uma questão de realmente divulgar o serviço, ou quando a gente gosta, que é o meu caso, eu gosto de produzir conteúdo. Não quero ser uma produtora de conteúdo 100% e deixar a consultoria, mas eu gosto muito de trazer, de unir esses dois mundos e divulgar, sim, o meu serviço de consultoria através do conteúdo, mas também me comunicar com pessoas que não são minhas clientes e nem serão. Então, essa sou eu, Dani
Muito
Santana,
bom.
arroba sua moda sem medo. E por que eu resolvi ir no evento? Então, o Rio2C é um evento grande, é o maior encontro de criatividade e inovação na América Latina. E, sim, tinham muitas pessoas de outros estados, algumas pessoas de outros países. Eu conversei até com um italiano que estava lá, que tava, ele veio para fazer outra coisa e viu muita propaganda do Rio2C. E ele, no caso, tem um podcast. Então, achou que seria legal e foi em vários dias do evento.
Que legal.
É, então, é um evento grande e que, inclusive, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. E é a pior coisa para mim que tem um evento, porque eu quero estar em três lugares ao mesmo tempo. Eram vários palcos, várias salas em que aconteciam muitas coisas. E, às vezes, eu queria estar em dois, três lugares. E eu tenho que escolher o que eu mais quero. É, o Rio2C, ele tem diferentes tipos de ingresso. É, tem um ingresso que você pega como se fosse um passaporte para todos os dias e assiste às palestras, né, os workshops. Tem um outro tipo de ingresso que você faz mentoria, ele é mais participativo. Tem acesso a mentorias, você se inscreve, tem roda de negócios e tem os ingressos que são mais acessíveis, porém não tanto. E você compra o dia, e aí você vai naquele dia. Na época, eu comprei na pré-venda do banco, ainda por cima. É muito legal e importante a gente estar atento, porque com antecedência a gente consegue geralmente um preço melhor, consegue se organizar. É, depois eu vou falar sobre a venda já para o ano que vem, que está acontecendo, mas você pode parcelar. Então, é um investimento, realmente, porque acontecem muitas coisas. Você abre a mente, conhece pessoas, tem ideias, troca. São muitos ganhos, são muitos ganhos. Parece que, ah, mas é só uma palestra que eu posso assistir online. Depois eu vejo essa pessoa com uma palestra no YouTube. Mas é diferente de você
Diferente.
estar lá, sabe? É diferente. Porque às vezes a gente pensa isso mesmo, né? Não tem essa mesma palestra, às vezes, disponível no YouTube. Mas aí são outros eventos. Às vezes você nem foi por aquele conteúdo específico, mas você, quando tá lá, pensa, nossa, que maneiro, que legal. É, então eu queria ir no Rio2C por ser um grande evento de criatividade e tecnologia, e por escolher o dia, fiquei vendo lá a programação. E aí, os dias que mais tinham coisas legais e produtores de conteúdo que eu gosto, eu dei check no dia 8, que foi o que eu fui, e eu tinha esse ingresso na pré-venda. Na pré-venda, com parceria do banco, acho que eu peguei R$ 75, alguma coisa assim.
Super
No dia,
acessível, né?
estava
Num evento desse
300.
tamanho.
No
Então.
dia, estava 300. E tinha dia que nem tinha mais. Então, eu ia acompanhando essa questão de lote, e isso valeu super a pena. Na primeira palestra, eu já mandei mensagem do marido: ah, valeu a pena, valeu muito a pena. Porque é isso, é uma atualização, é uma troca, e sempre ficar de olho, ver essa questão de lotes, ver questão de parceria com cartão de crédito, com operadora de telefonia, geralmente tem, de algum patrocinador. E às vezes a gente consegue, em casos, tem até 50% de desconto. Enfim.
O
É,
Dani,
hoje é que eu. Oi, pode
uma
falar.
dúvida sobre isso. Por exemplo, quando você comprou lá atrás e você comprou para um dia só, já tinha programação específica desse dia? Ou você compra um dia e depois você vai no dia que você quiser?
Nesse caso, já tinha a programação, já tinha toda a programação. Eu comprei em abril. Já tinha toda a programação. E aí eu escolhi realmente o dia baseado no conteúdo, mas tem às vezes venda anterior, quando você ou escolhe o dia e muda na hora, ou você tem acesso a tudo. Então tem esses acessos diferentes. Às vezes a gente vê, ah, o evento, ah, o Rio2C. Aí você vai olhar, tá lá. 2.000 e cacetada é o ingresso. Mas aí vamos lá ver se tem como participar de um dia só, às vezes de algum evento, óbvio, para quem, né, puder investir, acredito que seja riquíssimo, porque em um dia de evento eu já fiquei. E, gente, uma organização, uma pontualidade, sabe, de você ter as filas organizadas, muita informação, como eu falei, tinha os mapinhas em português, em inglês, que tem um público internacional também, tudo muito organizado. E acho que isso você se sente, né, sente que é ainda mais útil. Terminou um evento, você tem o tempo hábil, às vezes, de ir para o outro, tem os intervalos. Então, a organização e estrutura não tem do que reclamar, só elogiar. E tem um
Bom, muito
aplicativo,
bom.
tinha um aplicativo que você conseguia ter acesso, marcar as palestras que você queria ir, depois acessar só os favoritos, onde ia ser. Então, é isso, né? É um evento de tecnologia. Então, o aplicativo estava lá bombando.
O
Tinha um
Dani,
esquema de.
perdão, você está falando, né, da experiência, e eu estou pensando aqui em experiência do cliente, né, que a gente fala tanto dentro do Liberta, dentro do Libertinas, né, a gente tem episódios aqui no Juntas que a gente fala também sobre a experiência do cliente, e aí quando você passa, né, por um evento desse que é grande, que é ultra profissionalizado, né, que é desenhado para ter uma experiência do cliente, né, uma experiência positiva, se não extraordinária, né, a gente aprende sobre a experiência também, né, eu tenho certeza que você deve ter tido insights aí também a partir dessa experiência, né?
Sim. Sim, até um comentário que teve uma palestra que era com o Google Gloss. E aí eu falei assim, cara, como vai ser isso? Vai ser uma fila gigantesca. E aí, essas palestras maiores, mais famosas, elas eram alocadas para lugares maiores. Então, eu consegui ir na Google Gloss, que foi até sobre. Identidade na internet, né? Criando a sua sobre autenticidade. Eu não lembro o tema correto, mas era sobre essa questão da imagem dele na internet. Não lembro as palavras, mas era algo nesse sentido. E aí foi, era reservado um espaço que era muito grande, que teve pessoas, enfim, Luciano Huck, teve um, como é que é o nome daquele menino? Felipe Neto, Casimiro, pessoas que tinham um apelo grande, e aí essas pessoas estavam num espaço gigantesco. E aí tinham os menores para coisas mais técnicas e diferentes áreas. Tinha coisa de moda, participei de uma palestra de moda que foi incrível, né, sobre a questão da relação da arte e da moda para empoderamento. Tinha sobre criações de desfile também, para quem tem marca, gestão de moda, e muito da questão da tecnologia, games. Inteligência Artificial foi o nome do evento. Inteligência Artificial foi o nome. E nas mais diversas áreas. Inteligência Artificial na produção de conteúdo. Inteligência Artificial, teve uma palestra que eu não participei, mas eu vi lá, que era sobre como o Zap Móveis está usando uma plataforma de jogos no estilo The Sims para construir as casas que estão à venda. E a pessoa ter o acesso ali nessa plataforma de jogo, ter todo o acesso à casa, ao interior. Então, e usando a inteligência artificial para isso. Então, a gente vê muito além, e o foco principal é como a inteligência artificial está para somar, está como uma ferramenta. E que a inteligência artificial, ela não vai, né, substituir, no nosso caso até consultoras, ela não vai nos substituir. A gente vai aprender a usá-las a nosso favor para ganhar tempo, para ganhar qualidade, para enriquecer o trabalho, e não de uma maneira de substituição e nem de entregar pronto. E aí, muito nesses insights e reflexões, coisas que a gente já fala aqui sobre a importância de ter o nosso dedinho humano, a nossa empatia, o nosso questionamento, o nosso pensamento crítico, o nosso repertório, o quanto isso tudo vai fazer mais do que nunca diferença, porque um resultado pronto e padrão, a inteligência artificial vai dar. A gente já falava sobre isso na época do Google, né? Por que trazer a consultoria se o Google vai me dar lá uma lista pronta? Agora é ainda mais prático. Você pode ter uma lista mais direcionada com a inteligência artificial, mas que ainda não substitui o olhar humano, o olhar profissional, a criatividade, a personalização. A inteligência artificial está caminhando mais para a personalização, em cima do prompt que a gente dá, em cima das. Você dizer, por exemplo, que quando a gente compara, a gente pensa muito no pronto, né? Monte meu look do dia. Não é assim, né? Eu tenho um estilo assim, assim, se eu fosse, né, como cliente, como pessoa final. Tenho um estilo assim, estilo fulano de tal, ciclana, gosto de looks confortáveis, cores neutras, enfim. Você vai dar muitas bagagens e informações. E assim, a inteligência artificial ouve o cliente. A gente tem mais do que a obrigação de ouvir, sabe? Porque o robô está ouvindo o que a cliente está dizendo. Como nós, consultoras, não vamos ouvir e colocar o nosso gosto? Então, mais do que nunca, precisamos de autenticidade, de bagagem, de criatividade no sentido de fazer diferente. De colocar assim a nossa alma naquele trabalho e de escutar muito a cliente, de respeitar muito esse processo, porque a inteligência artificial está caminhando para isso, para ser cada vez mais moldável, né? E a gente pode usar isso a nosso favor. A gente pode usar isso para fazer um conteúdo, por exemplo, que esteja super alinhado ao que a gente acredita. A gente pensa um pouco, tem esse medo de ser uma coisa muito igual e muito padrão e muito com cara de que foi feito por outra pessoa. Mas se você souber alimentá-la e treiná-la, ela vai dar um conteúdo que é a sua cara. E ela vai sim fazer você poupar tempo, você poder se dedicar mais ao trabalho. E assim, uma coisa que para mim fez muito sentido é a quantidade de ideias que eu tenho na minha cabeça e não tenho tempo hábil e organização, muitas vezes, para colocar em prática, porque a gente pega esse tempo e está aplicando numa outra coisa. Então, como a gente pode deixar a nossa rotina mais efetiva, né? Aumentar essa produtividade e ter tempo para dedicar em outras coisas do nosso trabalho ou atividades pessoais. Enfim, olhar para a inteligência artificial realmente como ele, uma das plantas até falava que vai ser um copiloto, né? Que vai estar ali junto do seu lado e que não vai te entregar um resultado final sozinho, né? Alimenta X, vem Y, mas que te mostra caminhos e oferece possibilidades para que você chegue ao Y, de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais completa, mais atualizada. Então, é sobre não temer e estudar, conhecer, pesquisar e valorizar muito, muito, tanto a gente profissional quanto a cliente. E lembre-se disso, a inteligência artificial escuta as clientes.
Eu acho que esse é um insight poderoso a gente colocar aqui, né? Que a inteligência artificial escuta clientes. A gente fala muito dessa escuta, né, atenta já há tanto tempo, né, e acho que fica claro para a gente que, né, uma cliente ou uma possível cliente pode, sim, trocar a gente pela inteligência. Acho que quando você fala, né, ela não vai nos substituir, né, enquanto profissionais da consultoria de imagem, eu acho que ela não vai substituir a todas as profissionais, mas ela
Não,
vai
mas algumas
substituir
sim.
algumas, né?
E
Quem
Ana?
são as primeiras profissionais que podem ser substituídas pela inteligência artificial? As profissionais que se baseiam em regras generalistas, em, né, conteúdos muitas vezes não leva em consideração nenhum tipo de possibilidade de contextualização, de personalização, né? Conteúdos ou regras, por exemplo, né? Até de atendimento, ou para a criação de estratégias de imagem, né, que são tidos como soluções universais. Então, essa profissional está em risco. Ela está em risco. Por quê? Porque dessa vez o produto substituto é muito mais completo e complexo do que o Google, né? É muito acessível, é fácil de usar, escuta você o dia inteiro várias vezes, você pode fazer quantas perguntas você quiser, pode ser cansativo, né? Mas até chegar no seu resultado. Então, eu acho que essa profissional vai acabar substituindo. Acho que vai ser uma solução para clientes que preferem ou só podem, né, esse tipo de experiência de serviço que é digital, né? Então é humano com o digital. Agora, quando a gente pensa realmente, né, Dani, na questão da experiência, comparar, é como você disse lá do evento, você poderia ter ficado em casa assistindo online, mas ir presencialmente e, né, então, passar pelo atendimento presencialmente, passar pelo atendimento digitalmente ou só com esse aconselhamento mais genérico, são experiências muito diferentes. São produtos, né, e serviços diferentes, digamos assim.
E, Ana, é muito legal, né, esses como as ideias vão se ligando de coisas que a gente já falava. É, e como a
Cortei minha
tecnologia
luz,
vai
peraí, vai
fazendo
falando. Não.
isso acontecer cada vez mais. É, a gente falava também, antes, há mais tempo, tem um episódio aqui no Juntas. A Bruna que é boa de falar qual é o número do episódio. Mas tem um episódio aqui no Juntas que é a minha cliente não sabe o que quer. Eu
É,
acho que o
deixa
título
pra
é
lá que eu já
esse,
vou achar
inclusive.
também.
É, a Bruna que é boa nisso. Minha cliente não sabe o que quer, como muitas vezes. Muitas vezes a cliente ela não sabe explicar em palavras o que ela quer. E aí a gente vai filtrando essas informações e fazendo ponte junto com ela e construindo o objetivo no atendimento. Isso o ChatGPT não consegue fazer. Ele
Exato.
depende do quê? Do que você fala e do que você solicita. Algumas pessoas, até o exemplo que eu dei, né? Gosto de um estilo confortável, cores neutras, que não sou eu, no caso, é confortável, cores neutras, casual, estilo. Não vem ninguém na minha mente agora, mas põe um exemplo, né? Só que muitas vezes a cliente tem na cabeça o look do Pinterest, né? A Hailey Bieber. E na verdade aquilo não faz parte da rotina dela e nem do gosto, aquilo, né? E ao longo do processo a gente vai percebendo. Então, esses casos, que não são poucos, são um exemplo de que uma boa consultora de imagem vai entregar uma experiência muito mais completa e personalizada, personalizada até no sentido de que ela não está escrita na pedra no começo do processo. É esse, a gente vai entregar isso, né? Então, esse é isso, eu vou entregar isso, e um processo rígido, ChatGPT vai fazer melhor. Vamos ser
Exato.
sinceros, vai fazer melhor. Mas
Exato.
esse isso não sei se funciona. Até a pessoa pode falar para o ChatGPT, outro, que ele realmente faz outros, né? Mas não vai ter esse feeling sozinha de entender o que faz sentido e o que não faz, o que ela não gostou, o que ela não gostou. Então esse processo é contínuo, consultora cliente, consultora cliente, consultora cliente. Então essa troca. É, isso pode ser até uma vantagem, né, para a gente vender, que é um processo que é humano, que é contínuo e construído em conjunto. O ChatGPT não vai substituir. A gente pode usar ele junto conosco até para ChatGPT, me ajude a divulgar o meu serviço, destacando a relação humana. Profissional versus cliente, um processo contínuo. Você pede para ele te ajudar a divulgar isso e ele vai fazer um texto lindo, sem erro de português. Você coloca lá em no máximo duas linhas, ele vai ser conciso. Quanto melhor você disser para ele, melhor ele vai fazer. Só que a gente precisa saber o que a gente quer. E muitas
É,
vezes a cliente não sabe. O outro
exatamente.
site,
Ô, Bru,
Ana,
deixa eu só falar aqui,
pode
ó. Ô, Bru, ó, eu te chamando de Bru. Ô, Dani, o episódio, né, a sua cliente não sabe o que quer, é o 115.
Para
Escutem.
aproveitar também, só para falar que a gente tem o episódio com a Fabi Raulino, que veio falar para a gente sobre inteligência
Maravilhosa.
artificial. É um papo de sabida também, né? E foi o nosso primeiro papo de sabida, inclusive. E aí vale a pena lá ouvir também. Então, é o episódio 132. Então, o que você não sabe, a sua cliente não sabe o que quer, é o 115. E o papo de sabida com a Fabi é o 132.
E Ana, o Papo de Sabida está disponível na biblioteca das Libertinas também,
Tá,
né?
também, né? Exatamente, tá lá,
Exatamente.
bonitinho. Com os slides, no caso,
Eu
né?
sou muito
Porque assim a
cadelinha
gente.
do Juntas, do Libertinas. Juntas das Libertinas.
Exatamente.
Obrigada, Ana.
Imagina.
E um outro ponto que um insight que veio agora com você falando também, Ana, é a importância da gente se relacionar e divulgar e destacar o serviço presencial, né? Aproveitar o nosso bairro, a nossa cidade, porque isso é a hora da gente usar o presencial a nosso favor, porque é um ponto positivo em relação à tecnologia, né? E como o presencial ele vai trazer essa troca única, né? Com o presencial você vai estar junto. Você não vai precisar enviar as suas fotos, às vezes, para o programa, programas que já existem, tá? Já existem, inclusive em português, inteligências artificiais que criam looks e, inclusive, que fazem filtro, que fazem personal shopping. Eu até estava estudando essas tecnologias e vi um que usava, essa justificativa, que a cliente não vai olhar todo o catálogo do site, ela quer. Como se fosse um sistema de busca, né, que já tem todos os sites, mas de uma coisa mais específica, que a pessoa alimenta lá qual conteúdo ela está procurando e a inteligência artificial indica essas peças. Então, até o personal shopping já está sendo feito e é isso, o trabalho, que ele é superficial, que ele é geral, que ele é generalizado, né, que ele é generalizável. O processo que ele não tem personalização, escutativa, atualizações, esses processos realmente. E tem o lado positivo que hoje a gente vê a consultoria de imagem de uma maneira com profissionais, sabe, muito ruins meio que ajudam até a derrubar o nosso serviço, né, perante algumas pessoas, perante, não, consultoria de imagem, né, pânico. E talvez até fica aqui, né, a minha visão otimista de que isso vai filtrar um pouco, né, e deixar realmente, mesmo os que não concordam com a nossa visão mais livre e liberta, mas que ainda vão ter, né, enfim, um trabalho mais personalizado, um respeito, uma bagagem, que entregam o resultado que o cliente quer, e não o que a consultora quer, o que a mídia quer, o que o padrão quer, enfim.
E
Acho
a
que
entrega
pode ser otimista.
acho, perdão, Dani, pode falar.
Não é isso que a gente pode ser otimista em relação a isso.
E eu acho que assim, essa entrega do padrão é uma das entregas mais comuns pela inteligência artificial, por enquanto, né? Ela está sendo alimentada pelo padrão. Né? Eu queria até comentar aqui que eu tive, dentro do Liberta, eu trago para vocês uma série de propostas de práticas, né? Lembra dos exercícios para a gente ativar as técnicas, então bem dirigidinho assim por técnica, e uma das meninas, né, traduziu as técnicas para o que ela queria, tá? Foi num aplicativo de inteligência artificial. E aí ele gerou as imagens, porque ela não queria usar nem o guarda-roupa dela, não queria ir para a loja, etc. Então ele também faz isso, mas é interessante porque ela brifou, ou seja, o prompt precisa ser a partir de alguma coisa, né, que você sabe que é possível, ou que você entende. Então, o que ela queria, né, como ela traduziu, talvez se ela tivesse usado só a questão do quero um look que contenha isso e isso.
técnica, ele não
Não tem que
fosse
ter
chegar
um
onde ela
resultado.
chegou, né? Então ela precisou ser alimentada para alimentar bem a inteligência artificial. Eu acho que a gente faz um trabalho, né, na consultoria, de facilitadoras também, né? E de pessoas que podem transferir o seu repertório ou parte dele para cliente. E nessa transferência de forma mais prática, e a prática não é mostrar imagem como o chat mostra, né, ou chat ou qualquer outra inteligência mostra, é vestir a roupa no corpo. Por quê? Porque imagem, projeto de imagem só acontece no corpo, roupa só acontece no corpo, estilo só acontece no corpo, não faz. E quando a roupa sai da imagem e chega no corpo, é outra
É
história,
outra coisa.
é outra coisa. E aí a gente vai precisar fazer a gestão desse uso no corpo, do styling, né? Receber as devolutivas da cliente sobre aquilo que a gente está vestindo com ela, né? Para poder fazer as alterações, entender ali, ok, essa primeira unidade de look, sucesso ou não. Errado, vou para outra, ou mantenho essa com pequenos ajustes. Ah, agora sucesso. Reconheço o padrão ali do sucesso, faço mais um e vou indo, né? E vou construindo com ela uma sequência de experimentações mesmo, né? Da materialidade que ela vai olhar, vai cruzar com todos os sentimentos, né? As expectativas da cabeça dela, né? E vai ter um resultado completamente diferente e muito mais personalizado, mesmo se ela tivesse feito o prompt mais
Perfeito, porque
maravilhoso
é
das
isso, é contínuo.
galáxias, né? Então,
É um processo contínuo.
a nossa função é uma tática, ela é muito experiente, é muito importante, né? Então, já quero aproveitar e falar que, né, a gente tem um episódio que é só sobre. Quer ver? Cadê ele aqui? Para quem quiser pegar essa conversa lá no Juntas, né, que a gente fala da questão da consultoria de imagem, está muito conectada com a produção dos looks, a vivência dos looks, no processo e pós-processo. Então, quem quiser essa complementação, é
Perfeito, Ana.
o episódio 147. Dani, e eu queria te fazer uma pergunta, pensando até em uma das palestras que você falou que ouviu. Não sei se dá para a gente conectar, eu tenho a sensação de que dá, já que é trazer insights, então você trouxe esses insights da inteligência artificial, né? E aí você falou que você viu uma palestra sobre moda e arte,
Sim.
né? A consultoria de imagem se alimenta de muitas coisas. E ela se alimenta, com certeza, da moda, da arte. Independentemente de quando a moda se alimenta da arte também. Então, a gente coloca repertório, né, desses dois campos. E, às vezes, né, eu vou dizer, um terceiro campo daquela moda que se alimenta da arte. Então, se você puder falar disso para a gente, como é que você alimentou o teu repertório? Porque eu entendo que se a gente tem um repertório e ele é amplo, né? E a arte, tanto a moda como a arte, oferecem para a gente uma riqueza enorme, né? De possibilidades, a gente consegue, na nossa experiência com a cliente, cara, a partir de um botão que eu vi numa camisa, pensar numa solução que eu nunca teria pensado sozinha, mesmo que eu já saiba o que, né, coisas que fariam sentido ali para aquela cliente, mas aquele botão despertou em mim, a minha sensibilidade foi lá, acessou meu repertório e eu falei: caramba, vi essa exposição, tinha esse tipo de coisa aqui, posso trazer aqui. Vi essa coleção, tinha esse tipo de styling. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua experiência.
Eu fico emocionada quando a gente faz essas correlações e fala sobre isso. Eu, particularmente, sou muito apaixonada por arte, desde cinema, música, a parte visual também, né? Eu sou apaixonada. E quando a gente consegue relacionar isso, e muitas vezes, indo até para essa questão da minha cliente não sabe o que é, mas ela consegue fazer pontes desde a série que ela viu até, como você falou, o estilo X da exposição. E muitas vezes isso não só no nosso repertório, como na forma de comunicar da cliente. Então, a gente ter essas referências e buscar essas referências, uma das coisas que foi dito até lá no Rio de Janeiro foi sobre essa necessidade de você, necessidade mesmo, é uma necessidade, de você estar atento a diversas áreas, de você se alimentar de diferentes áreas, de você não ficar, né, no nosso caso, só dentro, né, da moda da consultoria, da moda da consultoria, quando tem várias coisas acontecendo em diferentes esferas, assim, né? É, de modos diferentes. Você citou a exposição e vai desde uma combinação de cor até um estilo, até a maneira como um personagem se veste, às vezes até de uma forma não óbvia, porque a gente pensa logo, né? Ah, sei lá, show de Friends, da Rachel. Mas muitas vezes uma série de época, né? É uma coisa que não é imediata, mas são, enfim, acho a paleta de cores, a maneira como gera uma movimentação, por exemplo, um estilo que é mais livre, e você vê a mobilidade daquilo, e aí você passa a questionar se as suas roupas têm a mobilidade. Então, são pontes que são muito necessárias para nós, profissionais, e para a leitura do que a cliente está dizendo, né? Já que você citou. Essa questão do processo contínuo, acho que essa correlação entre profissional e cliente é realmente a nossa grande vantagem, e a gente tem que pensar sobre isso mesmo. Por quê? Por que uma cliente me contrataria? O que que eu posso entregar de especial, de diferente? Esse pensamento que já existia 3 anos atrás, e a gente precisava pensar nisso, como diria a Bruna Guadaim. Atualmente, mais do que nunca, pensar isso no momento da entrega. E aí, até lá na palestra, a gente estava falando em relação à representatividade, por exemplo. Como muitas vezes, às vezes ao nosso redor, a gente não consegue ter ou essa inspiração, ou essa referência, ou essa visibilidade, saber que isso é possível. E a gente vai ver. Por exemplo, através da arte, a gente vai ver consumindo coisas diferentes. E muitas vezes a gente acaba entendendo que só existe uma opção, né? Até dentro do look elegante. A gente vai ficar ali dentro da bolha do Instagram e ele vai dizer como ser elegante na praia. E aí você vai ver, às vezes, na própria praia, você vai ver os estilos ali coexistindo, você vai ver. Num filme, você vai ver numa exposição, sabe? Você vai ver num clipe, você vai ver em outros universos, em outras esferas. Então, essa questão artística, lembrar que a internet está aí para gente, não só para a gente ver os memes e os vídeos saturados e as trends, que é importante. Quando até eu amei essa referência de que eu sou uma pessoa atualizada, mas atualizar também para fora do que está em alta, mas do que está acontecendo, mais do que o que o algoritmo está te entregando. E ali também furar um pouco essa bolha e entender também que o lazer, ele é importante. Você vê uma série despretensiosamente, aquilo está entrando dentro da sua cabeça. Mesmo que você não esteja vendo, analisando o look do personagem, aquela referência está sendo alimentada. Você está na praia, se a sua cidade tem uma praia belíssima como a minha, você está ali vendo as pessoas se vestindo de modo diferente, combinando canga com os biquínis para além do que você está vendo na internet, que parece que as pessoas estão vestindo as mesmas coisas. Na internet, todo mundo é neutro. Você vai na praia, as pessoas estão combinando biquíni de estampa diferente. Então, é muito sobre alimentar também o lazer, a parte cultural, o que não parece trabalho, mas que está montando, está descansando a sua mente, porém alimentando referências, alimentando referências. Então, isso acho que é super importante. E até voltando para a questão da palestra, que tinha assuntos que não eram óbvios relacionados à consultoria de imagem, à moda e criação de conteúdo. Tinha esses temas, mas também tinham conversas que não eram sobre isso, como eu disse, como as pessoas estão se vestindo. Para mim, foi esse super legal, porque é fora dessa coisa de empreendedorismo. O evento de empreendedorismo, 80% ou mais, tá lá de blazer. Com o blazer, o batom vermelho e o coque, né? Num evento em que você não tem um estilo específico, você está vendo pessoas diferentes, se vestindo de modos diferentes, pessoas de áreas diferentes. Então, tecnologia, por exemplo, tem desde a parte como eu falei, de imóveis, até a parte da arte, da música, que é uma força desse festival também. Tem dias. Específicos, palco, como eu falei, tem palcos diferentes, salas diferentes, tem uma parte que é toda dedicada à música, tem uma questão de audiovisual também, dublagem, dublagem com inteligência artificial, que é uma outra coisa aí que está bombando. Então, muitas questões para fora da nossa bolha também, porque é isso, não só a gente está crescendo como pessoa, como também a gente está enriquecendo como profissional, porque o nosso cliente não está, geralmente não está na nossa bolha, né? Geralmente, a pessoa que procura um apoio profissional, ela não é a pessoa que está consumindo moda o tempo todo, né? Então, era isso. Falei um monte.
Não, mas ótimo, ótimo. É, eu vou aproveitar também para falar, Dani, já que estamos aqui, vou fazer um merchan tanto para as Libertinas, e as Libertinas têm desconto em todos os cursos da boutique, 5% de desconto, ok? A gente tem um curso que eu atende comigo, que é um curso de prática, então uma vivência prática de consultoria, em que eu atendo, né? Eu lidero, digamos, o atendimento, mas as minhas colegas que vêm comigo atender a cliente vão passar para, né, pela experiência, em conjunto, palpitando, palpitando é uma palavra péssima, né? Mas dando as suas orientações, trazendo para a mesa, né, os seus repertórios, etc., e a gente atende em conjunto a uma cliente. Então, a gente tem uma turma, se eu não me engano, com uma vaga em aberto. Então, é no dia. Eu vou olhar aqui, mas no próximo final, penúltimo final de semana aqui de junho. Então, já vou aproveitar e fazer esse merchan. Sexta, sábado e domingo, 21, 22 e 23, aqui em Campinas, tá? Quem quiser pode me chamar no privado, no grupo, no Instagram, etc., ou ir direto no site da boutique de cursos, anavas.com.br, né, que o curso tá lá, tá? Que esse workshop tá lá, atende comigo. E eu acho que é
Ah,
muito
bom.
mágico, porque esse workshop ele é conduzido para ter um espaço de cocriação entre a cliente e nós, consultoras. Então, é um jeito de implementar a estratégia de imagem da cliente, o projeto de imagem da cliente, ou satisfazer, né, as intenções de imagem daquela cliente, de maneira absolutamente prática, sem deixar de lado toda a nossa questão já de conhecimento técnico, de repertório e de tudo mais. Mas é ali, gente, ó, construído no corpo. Eu falo que é um processo de escultura mesmo, né? A gente vai esculpindo o look com a cliente. E puxa
E
daqui,
Ana,
puxa dali. É muito interessante.
esse processo é justamente um dos, e é talvez o maior diferencial em relação à inteligência artificial, né? É essa cocriação mesmo. E dependendo, né, de como a gente está acostumada, às vezes a gente não consegue enxergar como isso é possível, né? Dependendo de qual seja o seu olhar para isso. Então, ver essa prática e poder absorver. É esse conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Ai,
O
muito bom.
Dani,
Oi.
obrigada. Fala para mim também sobre o que você observou, por exemplo, qual, né, com os looks das pessoas. Eu fiquei curiosa, né? Que você falou, ah, eu gostei de ver tal. Alguma coisa te chamou atenção? Alguma coisa foi recorrente e te chamou atenção porque foi recorrente? Conta pra gente.
Foi muito legal. Primeiro que assim, eu já fui O evento começou no dia, numa terça, e eu fui num sábado. Então, já tinha gente que já estava lá alguns dias, porque eu vi muitas. Claro, tem pessoas que já vão sabendo disso, tem outras que vão pegando isso, a questão do conforto. Como eventos de empreendedorismo, e a gente vê muito, como eu falei, o blazer, o salto, ali já tinha muito, muito do conforto. Eu vi uma moça maravilhosa com uma calça laranja e uma blusa azul. Inclusive, eu tive que elogiá-la, porque era muito fora do óbvio. Tava linda. Eu até falei, ai, já como? Já falei, já entreguei meu cartão. Tudo vira possibilidade. Nossa, que linda, adorei a maneira como se combinou as cores. Já tô vendo que você gosta desse estilo. Enfim, mas de uma maneira geral, o que me chamou a atenção foi essa questão de. Que bom, como as pessoas estavam confortáveis, como as pessoas estavam leves. O Rio, né? É quente. Então, muito estão até comentando sobre quente, mas enfim, eu vi muito tênis, muitos sapatos confortáveis, mocassim. Então, eu olhava e, de um modo geral, eu via muita autenticidade. E aí, desde básico. até realmente colocar acessórios e tal, porque um básico, ele é tão autêntico, sabe? Você vê que a pessoa, ela. Hoje, o básico, ele acaba sendo mais autêntico do que o elegante, por conta desse bode com elegância que eu peguei. Desculpem, pessoas elegantes. É um estilo que eu acho lindo, realmente, mas é tanto elegante, 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 que você não sabe mais, né, o que é genuíno e o que é a pessoa achar que precisa disso para estar. Bem, para ser aceita, né? Principalmente se o evento pago. E essa questão, eu vou em muitos eventos gratuitos e eu amo, só que também, o que é muito legal, você vê pessoas que não sabem direito o que esperar dali, que foram acompanhando, como eu falei, eu sempre costumo levar amigas minhas junto comigo, até para essa questão de produzir conteúdo. Então, você vai no evento gratuito, meio que todo mundo sabe o que está fazendo ali no evento pago. Todo mundo sabe o que está fazendo ali, o que está esperando. Então, por ali, você vê mais essa questão, como eu falei, do conforto, da autenticidade. Então, looks diferentes, looks básicos e os looks com personalidade também. Indo mais para o lado criativo, também tinha. E jovens tinham, a maioria era bem jovem, inclusive. Existiam, sim, pessoas fora dessa bolha 25, 35, até eu acho, 20, 35, mas a maioria era assim, esse público. E muitas pessoas também empreendedoras. Muita gente que trabalha com tecnologia e muitos empreendedores. Pessoas com marca, como eu falei, com podcast, criadores de conteúdo. Tinha de um modo geral, e é isso, eu converso até com a parede, se deixar. Então, essa coisa de você ir conversando e sabendo o que a pessoa faz, e trocar Instagram, e essa coisa toda. Então, é muito legal ver
Acho
como que as pessoas
que
não estão se vestindo só do jeito que o Instagram fala que elas devem se vestir.
e realmente acho que isso que é importante. A gente que está trabalhando com a consultoria de imagem, a gente precisa sair dessa bolha do que é vestível do Instagram, porque a realidade ela é muito diferente,
Muito
inclusive
diferente.
nas corporações, tá? Eu vejo muita gente vendendo a ideia de imagem profissional como uma estratégia única, né? Essa estratégia da alfaiataria, e na verdade a alfaiataria está extinta em várias empresas, em várias corporações. Dependendo da cidade que você tá, né? Nem passa pela cabeça das pessoas o uso, né, dessa roupa, e ela pode ser um ruído caso seja lotada, né? Ela pode ser
Desatualizado, pode parecer.
compreendida de uma maneira, legal, positivo, né, elegante, sofisticada, etc., mas ela pode ser questionada, ela pode ser entendida como, nossa, mas, né, por que isso, né, ou tá tão descolado da nossa realidade, por que será que tá? Então, pode ter, sim, um lado negativo também. Ô Dani, pra gente fechar, que a gente vai bater aqui já uma horinha, eu queria saber rapidinho algumas coisas. Por que que você escolheu esse dia? Só cita para gente algumas palestras, sei lá, talvez três que você tenha gostado mais e o insight mais poderoso de cada uma. E aí a gente amarra. O que que você acha?
Acho ótimo, acho maravilhoso. E até falar, só voltando, muito tênis de diferentes estilos, em diferentes estilos, isso foi muito legal. E é porque lá é muito grande, gente, é muito grande. Eu torci o pé,
Tem
né?
que
E aí eu
andar,
não
né?
conseguia andar tudo lá. Muito grande. Por isso que eu pensei assim, às vezes a pessoa no primeiro dia veio vendida de fazer pose, e no quinto dia ela já tava, né? Porque era muito legal ver como as pessoas estavam vestidas de modo confortável, desde o que a gente espera de confortável até o que a gente não espera.
Muito bom.
Eu escolhi esse dia porque tem uma criadora de conteúdo que eu amo, que é a Vicky Gaibar, Victoria Gaibar. Eu já indiquei ela aqui 455 vezes. Ela faz um conteúdo muito autêntico, muito criativo. E ela, inclusive, é uma das pessoas que fala sobre se alimentar de formas diferentes e colocar isso no seu trabalho. Não só fazer a trend, mas fazer a trend com seu olhar. Arroba Vicky Gaibar. E
Aí, o que você falar?
a palestra dela foi junto com o Paulo Aguiar. E, gente, deixa eu até confirmar qual é a lista do Paulo. O Paulo, ele é o cara da inteligência artificial. O que você pensar que não existe, existe, o Paulo está mostrando no Instagram dele. Então, muito sobre a inteligência artificial e ele focando nessa questão. Que a inteligência artificial ela já está aí e ela não vai nos substituir, mas ela vai fazer essa ponte. É ele mesmo.
Ó, então
Foi
é
perfeito.
arroba Paulo Fá F, né? Aguiar.
É.
Paulo F. Aguiar.
E aí, nos reels dele, tem vários vídeos que ele faz com a inteligência artificial. E aí ele coloca qual é o aplicativo, ele traz novidades, ele traz explicando. Dizendo se é gratuito ou não, é muito legal para você se atualizar do que está acontecendo. Ele tem esse foco na produção de conteúdo, mas vai muito além, e ele é muito atualizado. E quando eu vejo, às vezes, inteligência artificial, eu penso, tipo assim, caraca, isso não é para mim, isso está muito avançado, e isso vai popularizar, sei lá, em 2050, e sabe, parece que não, que é uma coisa muito distante. E ele mostrou coisas absurdas e que pareciam reais, parece, não parece fácil, parece possível, porque fácil não é fácil. Você realmente precisa, enfim, estudar, entender. A gente falou uma coisa muito importante, que a gente não precisa entender como as coisas, dentro da inteligência artificial, muitas coisas a gente não precisa entender como funciona. A gente precisa saber como pode nos ajudar, porque eu acho que isso acaba assustando também, porque coisas que a gente não entende como funciona. E às vezes a gente não vai precisar entender, porque
Você
é
está
uma
vendo
tecnologia.
que até para a gente aprender a inteligência artificial, a gente precisa de um humano para mediar. Só que se ele só responder as coisas que o chat GPT responde para a gente, não vai adiantar nada.
Quando ele falou isso, porque eu acho que às vezes essa questão de entender como funciona me afasta. Porque eu quero saber como funciona, e aí eu vejo, como eu falei, tem uns negócios muito loucos, assim, eu fico. Então, às vezes, não é isso. Entende como funciona? Entende como funciona? Entende o que aquilo vai fazer por você? Ele mostrou lá uma que cria trilha sonora. Por quê? Porque para quem trabalha com produto, não pode usar as músicas, né, com direitos autorais, tem que usar as músicas do banco, e às vezes as músicas do banco são muito simples ou todo mundo está usando. Então, a inteligência artificial, ela cria ritmos, você explica para ela como você quer a música que tenha, enfim, um auge em 5 segundos e que tenha um ritmo assim, assim, assado, meio brasileiro, meio isso aqui, você fala como você quer e ela faz. Aí eu tô. Para determinadas coisas, é isso, não precisa virar o expert em tecnologia, você não precisa entender como aquilo está funcionando, não precisa explicar, você. É uma ferramenta que você vai usar, mesmo que ela não seja o seu. Você não seja expert nela, sabe? Esse insight foi importante para mim, porque eu me pego às vezes pensando porcaria é essa, para não dizer outra coisa. Só que não precisa, né? É uma ferramenta, ela vai te facilitar e você vai usar ela para esse fim. Isso foi
Legal.
legal.
Muito bom.
E eu assisti também a palestra da Clarissa, deixa eu lembrar, Clarissa Belfort, Clarissa Minford. Vamos lembrar, que falou também sobre produção de conteúdo, Milford, Clarissa Milford, que fala sobre vídeos curtos. Ela tem um curso de vídeos curtos, parece, e ela estava falando muito sobre essa questão, e aí vai mais para o foco da produção de conteúdo mesmo, da atenção. Ela até brincou, foi maravilhoso. Ela falou do, botou a Alcione do, mas tem que me prender, tem que seduzir, que é o que a gente, né, precisa fazer nesse mar de conteúdo. Então ela foi muito para essa questão do diferencial, né, engajamento, que é, eu acho que vai mais para uma área de produção de conteúdo mesmo, de fato. Mas para quem tem esse objetivo, o conteúdo dela é bem legal também. É Cla underline Milford. E o
Milford,
nome dela
com
é Clarissa Milford. Então
e
é
aí
esse foco. É vídeo curto, como fazer, como prender atenção, quais são as tendências, o que é relevante. E aí falou também de inteligência artificial.
Claro, né? Claro.
Indo também para esse foco da personalização, eu acho que, de resumo, é inteligência artificial. Acho que mesmo o que não era tema era abordado em
Estava
algum momento.
conectado.
Sim.
Perfeito. Talvez seja, esse seja o maior insight, Dani, a gente entender, conhecer mais, praticar, né, a inteligência artificial,
Isso.
achar humanos
Exatamente.
que te ajudem a entender.
Achar humanos que ajudem a entender. Entender que às vezes você não precisa entender, só precisa saber usar. E entender quais são os nossos. Quando a Bru faz lá, ensina. A Bruna, ela está presente todos os dias da minha vida e do meu trabalho. Então, quando a gente faz lá o nosso exercício, que se você, Libertina, não fez, você faça, que é a matriz lá, a SWOT, com os nossos pontos fortes. Nossos pontos fracos, nossas ameaças e as nossas possibilidades. Não lembro se o nome técnico é possibilidade, mas é algo nesse sentido.
Oportunidade.
Obrigada. Oportunidade. Cara, a inteligência artificial, ela é uma fraqueza e é uma oportunidade. Vai ter lados que
Ela é
vão ser
uma
ameaças.
ameaça
Ameaça, porque a
e ela é
fraqueza
uma
está dentro de
oportunidade,
você.
porque ela vem de fora, a gente não
Exatamente.
tem controle sobre ela. Então,
Exatamente.
ameaças e
Dentro de
oportunidades
nós,
de
força e
fora.
fraqueza. Externo, ameaça e oportunidade. Então,
Isso.
obrigada, Ana. Foi um
Imagina.
bug na expressão. A inteligência artificial, ela é uma ameaça e ela é uma oportunidade. E a gente tem que saber como tratá-la como ameaça e como tratá-la como oportunidade. Acho que esse foi um insight muito importante sobre naturalizar e botar a inteligência artificial. Assim, não é futuro, é presente. Sabe? Não é mais futuro, não é. É realidade, é presente. Inclusive, a Vicky falou essa frase, né? Inteligência artificial, ela não é o futuro, ela é a realidade. E sobre a importância de estar nos eventos. Se planejar para ir. Eu sei que muitos, né, Rio, São Paulo, e tem pessoas que vêm de outros lugares, né, de outras cidades, que às vezes é um gasto. Então, comprar com antecedência é uma opção, escolher um dia, mesmo que a gente queira ir nos cinco, é uma possibilidade. Eventos gratuitos tem muitos batendo na nossa porta, e é muito importante a gente sair, sabe? A gente sair, a gente ver as pessoas, a gente conversar com as pessoas, porque esse, mais do que nunca, é o nosso diferencial.
E acho que
Esses são os principais insights.
manter, perdão, Dani,
A gente tem. Não, é que faz insights, era isso que eu ia falar.
acho que manter essa habilidade, né, da confraria, a habilidade da comunicação interpessoal mesmo, né, isso é uma habilidade, a gente precisa desenvolver, né, desenvolver, manter ela desenvolvida, né,
Sim.
que é muito diferente. A comunicação com a tecnologia ou mediada pela tecnologia, comunicação humano versus humano. Para mim, Dani, pensando em tudo que a gente foi conversando aqui, né, nesse roteirão livre, né, a partir dos seus insights, eu acho que fica um insight poderoso assim para mim, né, para minha vida é eleja os seus humanos para te ajudar, né, nessa caminhada aí para aprender mais e para concretizar as coisas que você deseja ou precisa concretizar, né? Então, a consultoria de imagem para as clientes, a gente pensa, né? O nosso jeito de aprender alguém para facilitar as coisas realmente para a gente, né? Com a ajuda da tecnologia, muitas vezes, mas Leja os seus humanos, porque é importante a gente
Perfeito.
ter eles por perto, né? Os seus
Ana, tem
humanos.
um último insightzinho que eu
Tá.
anotei aqui e não consegui falar, que é, hoje em dia, a gente, hoje ou num passado recente, o Pinterest era o melhor amigo dos lookinhos, é para muitas pessoas, deixou de ser para muita gente, porém é isso, e aí a cliente busca no Pinterest sozinha e consegue coisas legais. Mas muitas vezes, depois da consultoria, ela passa a usar o Pinterest de uma maneira que funciona melhor para ela. Às vezes, a inteligência artificial vai cumprir esse papel, como você falou, né? De depois da consultoria, ela está mais preparada para saber o que ela quer, como ela quer. E às vezes, um prompt ou uma ideia que sozinha ela não ia conseguir explicar, pode ser que as nossas clientes, e muito provavelmente, elas vão usar o ChatGPT depois para ajudar, ou outra tecnologia, principalmente. As focadas, né, em moda e estilo, quando popularizarem mais. Então, é isso, os humanos para ajudar. Então, casando perfeitamente com a sua conclusão sobre eleger os humanos, nós, em pouco tempo, vamos precisar, inclusive, estar atentas a essa tecnologia, porque vai ser uma ferramenta que as pessoas vão usar mais do que nunca, e a gente pode, né, fazer esse caminho da cliente entender e poder alimentar o seu repertório de uma forma mais efetiva e que represente melhor quem ela é e que alcance melhor o resultado que ela busca, que muitas vezes ela não sabe o que busca. É isso.
Muito bom, Dani. Pimentada. Olha, eu tinha até um chocolate aqui, nem precisei.
Eu quero um chocolate. Eu tenho um normal.
Vai lá que merece comemorar com chocolate essa conversa. Muito bom. Dani, obrigada mais uma vez. Obrigada para as libertinas que ficaram ouvindo aqui a gente. Essa é uma, né, vai ser da nossa plataforma, ela vai para o formato de audioaulas, né? Para o nosso banco de aulas em formato de audioaulas. Então, dá para ouvir lavando louça, dá para ouvir montando look, dá para ouvir, né, de qualquer jeito, correndo, né, que nem a
Sim.
Bruna gosta, ou na bike, que nem eu gosto. Eu sei que você virou uma mulher maromba agora também, então até treinando dá para ouvir. Né? Então aproveitem aí, obrigada por terem aproveitado aqui. E para quem, né, viu a gente aí, ouviu a gente no Juntas Podcast também, obrigada, Dani. Ó, muito
Ana,
obrigada, muito
muito
bom.
obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu quero já voltar. Eu já falei, vai ter o evento em agosto. Agora tenho mais uma motivação para ir nos eventos, poder dividir com vocês. Obrigada pelo convite. Libertinas,
Gente
é
que
um prazer
agradece.
ser uma libertina, estar nesse grupo, fazer parte dele, construindo. Eu realmente sou apaixonada. Sou apaixonada. E ouvintes do Juntas, um beijo para todos, especialmente para você, Ana, e para Bru.
Obrigada, Dani, para você, para Bru também. Bru, sentimos sua falta, viu?
Enfim.
Um beijo.
Obrigada, Ana.
Obrigada, eu.